Vamos abrir as nossas Bíblias no Mateus 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E tem o restante das bem-aventuranças aqui. Mas o que eu queria dizer a vocês é sobre um Jesus que andava no meio da multidão. O Senhor Jesus, ele, por onde ele passava, as pessoas eram atraídas por ele, ou porque ouviram falar de algo que ele fez, ou porque eram por alguém: olha, está passando alguém ali que vai curar. E alguns estavam lá por estar. A multidão chegou e foi empurrando eles porque Jesus estava naquele lugar. Só que a Bíblia nos cita que alguns homens se destacaram no meio dessa multidão. Alguns homens e mulheres. O Senhor, no meio dessa multidão, ele encontrou 70 homens. Essa palavra está escrita no livro de Lucas 10, versículo 1. Que diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. No versículo 9 diz que Jesus mandou eles: curai os enfermos na cidade, e chegando a eles, diga: é chegado o reino de Deus. Jesus, quando ele passava no meio da multidão, ele anunciava o reino dos céus. Ele anunciava a nossa terra futura, que é estar do lado do nosso Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de João que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é capítulo 14, versículo 6. E que ninguém chega ao Pai senão por ele. E Jesus, quando ele via aquela multidão sedenta, ele procurava, ele conhecia os corações, ele via aqueles que estavam sedentos no meio daquela multidão. Hoje nós vivemos no meio de uma grande multidão. Nosso país tem lá em torno de 180 milhões de pessoas. É uma grande multidão. E todas, de alguma forma, já ouviram falar de Jesus. Só que a diferença está como eles reconheceram Jesus. Eles, é um Jesus que só ouviram falar, ou é um Jesus que eles querem estar todos os dias? Hoje, eu e você, nós estamos aqui, Jesus, desde o começo. E a diferença é ouvir de Jesus ou andar com Jesus. O que Jesus quer que eu faça para estar com ele a cada instante? Então Jesus convocou 70 homens e enviou de dois em dois às cidades e pediu para que eles anunciassem o reino de Deus. Mas Jesus, no meio da multidão, encontrou mais 12 discípulos, além de 70. Jesus encontrou Pedro, Tiago, João, Judas, André e tantos outros, que eu não me recordo o nome aqui, nesse momento. Mas ele encontrou nesses 12 discípulos uma busca e uma sede por aprender mais de Deus. E quando Jesus viu esses homens sedentos por querer mais de Deus, ele fez com que eles acompanhassem Jesus, para que eles vissem os passos de Jesus e escrevessem esses evangelhos, se João escrevesse Apocalipse, que fosse escrito o livro de Atos. Jesus, ele encontrou nesses 12 uma disposição de que homens que largaram suas vidas, seus trabalhos, por amor dele. Então Jesus, conhecendo esses 12 discípulos, uma certa vez, quando ele subiu num jardim chamado Getsêmani, de 12 discípulos, ele tirou 3 discípulos dele. Isso é no livro de Mateus 26, 37, está escrito. E levando consigo Pedro, e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus encontrou no meio da multidão 70 homens, 12 discípulos, encontrou 3 apóstolos, 3 12, em que acompanharam ele por um dos momentos mais difíceis da vida dele. Jesus estava naquele jardim porque ele sabia que era chegada a hora de ele entregar o corpo dele, o sangue dele, por amor de nós. Então Jesus chamou aqueles 3 discípulos e pediu assim: vigiai comigo. E os 3 discípulos dormiram. Olha, bons amigos esses, né? Você leva para te ajudar os 3 discípulos. Você olha assim: ó, vocês 3 aí, vocês são meus companheiros. Um era Pedro, que disse assim: Senhor, nunca te deixarei. E só por orar uma hora, vigiar uma hora, ele já cochilou, não aguentou. E quantos de nós, até eu mesmo, quantas vezes não deixei de Jesus falando assim: esteja comigo, e eu cochilei. Eu esqueci de andar com meu mestre. O Senhor Jesus, ele é um Deus que vê o coração, os corações das pessoas. E quando ele viu aquela multidão, viu os 70, os 12 e os 3 discípulos, no livro de João, capítulo 13, versículo 23. Diz assim. Eu não estou dando tempo de vocês acharem, mas está escrito assim: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Olha, Jesus, ele tinha uma multidão diante dele, mas cada um naquela multidão tinha um coração em alguma coisa. 70 homens, eles falaram assim: eu irei em nome do Senhor e anunciarei o reino de Deus. Eles tinham um coração em ministrar a palavra de Deus a toda a alma. A palavra diz e manda que nós ministremos. 12 discípulos, eles largaram tudo que tinha, os seus afazeres, venderam os seus bens e andaram com Jesus e aprenderam dele. E hoje a palavra do Senhor está escrita aqui para nós. 3 discípulos andavam com Jesus e Jesus via, eu creio que nesses 3, uma predisposição maior diante dele. Só que também existia um que tinha um coração ainda mais voltado ao Senhor. A palavra do Senhor no livro de Salmos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E provavelmente esse discípulo a quem Jesus amava, ele temia o Senhor com interesse do seu coração. Ele amava o Senhor. Além de ser a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, também é para aqueles que o amam. Se nós amamos o Senhor, com certeza nós tememos o seu santo nome. Olha, o interessante disso tudo é que na multidão Jesus espessoa, e essa pessoa sou eu, é você. Ele deseja ver o seu coração, o meu coração. Existiram outras pessoas além desses 70, 12, e uma delas era uma mulher que estava doente por mais de 12 anos. Ela sofria do mal de fluxo de sangue, é uma passagem muito conhecida nossa, sabe? E ela encontrou Jesus de uma forma. Ela encontrou Jesus, um Deus que tinha poder para curar. Nós procuramos algo em Deus. Nós procuramos respostas. Ela encontrou em Deus a cura para a vida dela. Ela disse: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, serei curada. Ela encontrou o quê? Reconheceu o poder de Deus. Hoje, quantos de nós estamos dispostos a conhecer o poder de Deus? A peça que foi apresentada, Jesus entrou na casa dele. Ele falou assim: ah, já ouvi falar, né? Daí ele pegou aqui, Jesus ouviu falar da Ju, amigona, linda, né? Devia ser linda, porque largou Jesus na hora, né? Ouviu falar da Ju e deixou Jesus crucificado novamente. Olha só, aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, ouvia que curava, Ela ouviu dos grandes feitos de Jesus e em nenhum momento ela pensou assim: eu vou procurar outro médico. Não, ela já tinha gastado todo o dinheiro, não quis mais saber de médicos. Ela foi procurar o médico dos médicos. Ela foi procurar alguém que tinha poder para curar. E essa palavra está no livro de Lucas, capítulo 8, 43, versículo. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com médicos todos os seus haveres e por nenhuma pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e todos que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar, se aproximou, tremendo e prostrando-se ante a ele, declarou, diante de todo o povo, a causa porque havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Essa mulher, ela teve uma ousadia de ouvir sobre Jesus, e nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu de sobre Jesus e acreditou e foi curada. Também, quando nós estamos no meio da multidão e nos achegamos diante de Deus, reconhecendo o que nós precisamos, Ele olha para mim e para você e nos dá aquilo. As nossas perguntas diante de Deus têm de todas a serem respondidas. A dúvida dela era ser curada. Daí ela falou assim: eu não vou ter dúvida, eu vou tocar em Jesus e vou ser curada. Mas também existiu outro homem. Deixa eu pegar um papel maior, que está o capítulo certo. No livro 8, versículo 5. Isso tudo acontece quando nós estamos no meio de uma grande multidão. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, e chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize-me uma palavra e meu criado sarará, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele vem; e ao meu criado: fazei isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse: seguiu. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Este homem, esse centurião, ele reconheceu algo importante em Jesus. Ele reconheceu a autoridade. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua o confessará, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que não há outro. E ele reconheceu essa autoridade. Nós passamos em meio à multidão e o que nós reconhecemos de Jesus? É igual quando eu estava falando de adoração. Adoração não tem nada a ver com o que nós ganhamos de Deus, mas sim o que Ele é para nós. E isso é o que você reconhece que Deus é para você. Eu reconheço que Ele é o Salvador da minha vida. Eu lembro que eu era muito quieto, acho que todo mundo achava que eu era muito triste lá na minha pequena cidade. As pessoas falavam que eu vivia muito emburrado. Algumas até hoje falam isso. Alguns dizem que eu sou chatão, sabe? Mas eu encontrei um Deus que me libertou. Hoje eu não ando tão emburrado. Mas não é tão mesmo, porque minha mãe me conhece desde quando eu nasci. Ela sabe o que era eu ser emburrado. É ou não é? Ela sabe. Né? Eu lembro que eu fiz tantas coisas que hoje me magoam e que magoou muitas pessoas, mas eu pedi perdão e perdoou. Sabe? No meio da multidão, eu encontrei um Deus que me deu alegria. No meio da multidão, eu encontrei um Deus que, quando eu apresentei os meus pecados, as minhas falhas, eu encontrei perdão. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e foi curada, eu fui sarado também. Porque pelo sangue de Jesus, eu fui purificado. Eu e você, quando nos apresentamos a Cristo, o sangue do Cordeiro, ele nos torna alvos, como nós cantamos a música, como a neve. Ele nos purifica. Sabe? E no meio da multidão também existia um homem. E esse todo mundo conhece. Até quem nunca ouviu falar de Jesus, pelo menos ouviu falar de Zaqueu, de tanto que tocou a música. Sabe? E está no livro de Lucas 19. Mas é impossível ouvir falar de Zaqueu sem conhecer, sem ouvir falar de Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurara ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era pequeno, era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou ali, aquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando, desceu e recebeu com júbilo. Interessante. Jesus não tinha sido apresentado a Zaqueu, mas a vontade de Zaqueu de conhecer Jesus, a minha só vontade de conhecer Jesus, nos torna conhecido diante dele. Jesus olhou para aquela figueira e viu aquele homem pequeno, disse: Zaqueu, desce. Sabe, existia um amigo meu que ele falava assim, ele chegava em qualquer casa e falava esse versículo, dizia assim: convém que hoje eu entre e ceie na sua casa. O Léo é bem parecido, olha lá. Sabe? Ele falava isso. Mas Jesus, ele também diz isso ao meu e ao seu coração. No meio da multidão, Jesus conhecia o coração daquele homem. E ele viu que, mesmo sendo o coração, muitos murmuraram, diz a palavra seguindo, que era de um homem pecador, de um homem que cobrava impostos além do que era para ser cobrado. Jesus viu naquele momento um coração decidido a mudar, um coração decidido a conhecer a Jesus. E o interessante, citando a música, é que ele diz assim, né, para Jesus entrar na casa dele, ele convida Jesus. Daí ele fala: mexe com a minha estrutura, faz um milagre em mim. Quando Jesus estava no meio da multidão, tudo que ele queria era ser convidado para habitar no coração daquela multidão. Mas não, a multidão continuou levando Jesus, seguindo Jesus, até o momento que disseram: crucifica-o. Deram uma sentença para Jesus. E a sentença dele foi, o crime de Jesus foi ser o deles. E nós acreditamos que ele é o Salvador, ele não veio para isso. Olha o tamanho do crime de Jesus. Disseram: solte Barrabás, crucificai Jesus. Quantas vezes eu e você, no meio da multidão, talvez antes de nos converter, ou até mesmo depois de ter conhecido Jesus, olhamos para trás e falamos assim: pode crucificar Jesus. Esquecemos do que ele era no começo da nossa caminhada com ele. Sabe? E às vezes eu penso, comigo assim. Quanto amor, quão amor tão grande é o de Jesus. E por que eu me desvio dele? Porque eu me desvio de um amor que não tem caminho de erro. A palavra de Isaías que no caminho do Senhor, o caminho santo do Senhor, nem os loucos errarão. Não existe algo que te faça errar no caminho do Senhor. Mas aí a única pessoa que consegue fazer você errar é você mesmo. Você dizendo: não, Senhor, eu não quero mais a liberdade que o Senhor me deu. Eu aprendi que a obediência traz a liberdade. E daí nós não queremos mais a obediência, seguir a obediência para ser livres. Chega um momento que talvez você fale assim: ah, eu não quero mais essa alegria, não está sendo suficiente. Como não pode ser suficiente se Jesus entregou sua vida naquela cruz? Se deu naquela cruz. A alegria dele, a dor dele, que logo se tornou em alegria, porque ele cumpriu o dever dele. Ele se ofereceu como um cordeiro naquela cruz por mim e por você. E nós estamos há tempos atrás, no meio dessa multidão que gritou: crucificam. Mas hoje nós somos livres. Como nós cantamos, o véu se rasgou. E o sumo sacerdote Jesus entrou no santo lugar e nos convidou para entrar naquele lugar com ele. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus diz que: eis que estou à porta e bato. Vamos ler lá certinho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso aconteceu com Zaqueu. Ele ouviu. Jesus disse: Zaqueu, desce daí, eu vou participar de uma ceia com você. E Zaqueu, sem demora, a Bíblia diz que ele foi com alegria, com júbilo. E Jesus entrou e ceou naquela casa. O interessante dessa palavra, eu aprendi que quando Jesus falava assim: eis que estou à porta e bato, ele disse a uma igreja. Ele disse a igreja de Laodiceia. Ele disse para mim e para você que já estamos na igreja. E disse para aqueles que haviam de entrar, ser salvos por Deus. É necessário que nós deixemos nossos corações abertos para que ele entre. Que estejamos sensíveis para ouvir a sua voz. Porque talvez não seria fácil para Zaqueu, no meio daquela multidão seguindo Jesus, ele falar: Zaqueu, desce. Talvez a multidão estivesse gritando: esse é Jesus que cura, esse é Jesus que salva. E Zaqueu poderia estar despercebido. Mas não, Zaqueu estava sensível ao que o Senhor iria fazer. Jesus, ele está hoje aqui, nessa multidão que somos nós aqui, congregados. E como você está vendo Jesus? Qual é a visão que você está tendo de Jesus? Sabe? Sobre tocar nas vestes de Jesus e ser curado. Há muitos tempos atrás, minha mãe me levou num médico. O médico falou assim: mãe, como é que você não está vendo a coluna do seu filho? Ela é muito curvada, ele tem problema na coluna. Daí fizemos os raios-x, nem sei se tem plural isso aí, mas fizemos esses vários de raio-x e passamos no ortopedista. Ele recomendou para mim fisioterapia. Ele falava que era irreversível, né, mãe? Falava solução para minha coluna. E um dia, eu no meio dessa multidão, eu fui curado. Eu lembro que me levaram numa salinha. O nome do irmão era Silas e do pastor era Pastor Paulo Sérgio. E eles oraram por mim. O pastor Paulo Sérgio, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e o Silas colocou a mão na minha coluna. E quando eles oravam, o irmão Silas, ele falou assim: eu senti a coluna dele se mover. E daí depois a gente voltou várias vezes no médico, mas o médico continuava com a mesma história de sempre, dizendo que não tinha jeito, sabe? E daí eu vim para Itupeva, eu tive certeza que eu trabalho até hoje na Univem. Eu fiz um raio-x e daí eles foram olhar minha coluna. Aí estava escrito lá: apto para o serviço, não há problema algum. Daí tudo bem, né? Era só um raio-x. Então, esses tempos atrás eu tive uma dorzinha, travou minha coluna. Daí eu tive que fazer uma ressonância. E nessa ressonância, o meu problema que eu tinha na coluna, que era incorrigível, ele já não acusava mais mesmo. Eu fui tocado por Jesus. No meio de tantas coisas, passou anos, desde quando ele falou assim: ah, eu senti que a coluna dele teve uma diferença. Mas a falha, a curva que tinha na minha coluna, a cifose e a escoliose que ele alegava, já não havia mais. Existia ruptura nos ligamentos, mas ele falou assim: para isso tem solução, os ligamentos voltam. Para fazer exercício para deixar eles fortes. Então, no meio de tantas pessoas, Jesus olhou a sinceridade no meu coração e tocou-me e curou-me. Sabe? E na vida de muitos é assim. Jesus olha a sinceridade do seu coração. Quando aquele cego no meio do caminho dizia assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus olhou para ele, fez aquele lodinho bonitinho lá com o seu cuspe. Ele pergunta para um cego, né? O que queres que eu faça? O que um cego mais quer ver, né? Quer fazer? Quer ver? Parece até brincadeira de Jesus, mas isso, ele poderia agir com sarcasmo e não receber a bênção de Deus. Mas não, ele falou: eu quero ver, eu creio que o Senhor pode me fazer ver. E o Senhor abriu os olhos dele, e abriu os meus olhos. Ele abriu os meus olhos para um Deus que salva, um Deus que cura. Aparece até a igreja quadrangular, batiza no Espírito Santo, né? E com fogo, glória a Deus. É isso mesmo. Deus faz isso nas nossas vidas. E tudo isso porque um dia ele resolveu pregar para algumas pessoas, mais de 5 mil homens. E tudo isso porque um dia ele decidiu subir lá no madeiro por causa dos judeus, e eles não aceitaram. Daí o que ele fez? Abriu espaço para cada um de nós. E hoje nós olhamos Jesus. Não, hoje nós olhamos a cruz e não vemos Jesus. Mas o bom de tudo é que ele vem no livro de João e disse, capítulo 14, versículo 1. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu não for e vos preparar um lugar, virei outra vez. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos onde vais e como podemos saber o caminho. Daí Jesus disse, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-me-nos o Pai. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não o tendes conhecido? Quem vê a mim vê ao Pai. Como dizem tu, mostra-nos o Pai. Jesus, sabe, eu sempre, existe uma canção e eu gosto de expressar ela, é assim: dos céus vieste à terra, o caminho nos mostrar. Da terra, Jesus subiu numa cruz, para os nossos pecados perdoar. E da cruz para o sepulcro, e do sepulcro para o céu. E ele diz: eu exalto meu Senhor, E foi isso que Jesus fez. Ele veio anunciar o caminho para Deus, o caminho de volta, o caminho que o homem esqueceu, o caminho que Adão esqueceu. Jesus veio nos anunciar de volta. E isso, deixa eu fechar. E isso quando ele nos viu no meio da multidão. Às vezes nós achamos que, ainda jovens, é difícil o caminho no Senhor, não é? É difícil obedecer a cada dia. É difícil amar o próximo, como ele disse, amar o próximo como a ti mesmo. É difícil perdoar, como ele ensinou na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. É difícil falar assim, eu vivo uma alegria plena. Mas você vive essa alegria quando você encontrou Jesus, realmente. Sabe, e se você, ainda jovem, porque todos nós somos jovens aqui, está cansado, a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que ainda há um descanso para o povo de Deus. Existe um descanso para o povo de Deus. Se sua vida está difícil, Deus tem preparado um lugar de descanso. Aquelas águas tranquilas, aquele jardim, aqueles pastos verdejantes, no Salmo 23. E saiba que se você passou pelo vale da sombra da morte, não tem do que temer, porque o Senhor está contigo. Sabe, hoje eu gostaria de saber se existe alguém que quer encontrar Jesus. Mas não é, se você encontrou Jesus já na sua salvação, eu gostaria de saber se alguém quer encontrar Jesus tocando nele para ser curado. Eu quero saber se você está aqui querendo tocar Jesus como aquele centurião que olhou Jesus e disse assim: basta somente uma das suas palavras para que se realize, porque eu creio na sua autoridade. Hoje eu venho perguntar se você quer conhecer um Jesus que é salvador da sua vida, se você quer conhecer um Jesus que salva tu e tua casa, que limpa o seu coração. Se você deseja conhecer Jesus como o Senhor da sua vida, como Salvador, ou como um restaurador do seu corpo, você pode se apresentar aqui na frente, que nós vamos orar sobre isto. Se você deseja ser curado, se você deseja ser salvo, se você deseja levar uma palavra de fé, ou se você deseja anunciar esse Jesus que anda pela multidão e não tem coragem e fala assim: Senhor, eu quero ter ousadia, também venha aqui. Se alguém quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por isso. Tu és o nosso Deus e Pai, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa justiça, nossa bandeira, Senhor. Senhor, o Senhor nos mostrou um caminho mais excelente. O Senhor nos mostrou o caminho da vida. O Senhor nos mostrou o caminho que nos leva para o Pai. Senhor Jesus, meu Pai Consolador, que Tua presença esteja conosco a cada dia. Que por onde nós andarmos, nós possamos pregar a palavra do Senhor. Que nós, por onde nós andarmos, possamos anunciar o Teu caminho. Sim, e que nós possamos desejar a autoridade do Senhor, desejarmos a vida do Senhor. Deus, ensina-nos a andar, ó Pai querido, no caminho que nem os loucos errarão. Dá-nos sabedoria para anunciar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Dá-nos autoridade, aliás, o Senhor já nos deu, o Espírito do Senhor nos ungiu para pregar a todas as nações. O Espírito do Senhor nos ungiu para pregoar as boas aos enfermos, para libertar os cativos. O Senhor nos ungiu para andarmos essa terra como pessoas que não têm nada, possuindo tudo. O Senhor nos fez mais que vencedores. Senhor Jesus, Eu aceito a tua cura. Eu aceito a tua salvação. Eu aceito a tua autoridade. Eu aceito a tua vida. Eu aceito o trabalho no Senhor, porque ele não é vão. Senhor, leva-me às nações, leva-nos às nações, leva-nos às almas. Leva os nossos corações a apresentar a tua vida a todo este mundo. Jesus, tu és o poder sobre nossas vidas. A tua palavra diz em Apocalipse 4, versículo 11, que todas as coisas tu criaste, tua vontade vier a existir. E sobre essa palavra, Deus, eu creio e vou avançar, porque o Senhor nos fez conquistar as nações. O Senhor nos fará conquistar as almas. E sobre essa palavra, eu confio em ti. Eu expresso a minha confiança, porque eu irei aonde o Senhor ordenar. Anunciarei o teu reino como jovem que deseja a presença do Senhor. Encontra-me, Senhor. Encontra-me no meio da multidão. E chama-me pelo nome, porque eu quero ser conhecido do Senhor. Eu desejo conhecer a intimidade do Senhor. Como eu disse, a intimidade do Senhor era para os que o temem e os que o amam. E ele fará conhecer todos os seus caminhos, diz a palavra do Senhor. Apresenta-me o teu caminho, Senhor. Apresenta-me a tua intimidade, pois é o lugar que eu quero estar junto contigo. Não existe lugar melhor. E que eu possa, Senhor, levar as pessoas para estar junto de ti, nos teus caminhos. O Senhor é o nosso Deus de aliança. Amém. Irmãos, o que nós ouvimos hoje de Jesus no meio da multidão, dos 70 homens que ele encontrou, dos 12 discípulos, dos 3, de um discípulo que Jesus amava, sabe? Nós encontramos um Deus poderoso, mas existiam muitos outros que eu não citei aqui, que eles encontraram algo em Jesus. Que você nunca perca a sua fome e a sua sede de encontrar algo em Deus, pois ele é o nosso bem mais precioso.